A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Ora, viva, sejam então bem-vindos a mais uma visão de Washington com Pedro Bicudo, que já está connosco. Olá Pedro, tudo bem por aí?
Jorge, aqui, apesar do frio, e é de estranhar, porque aqui no sul normalmente não há muito frio, mas temos tido neve, e o frio, quando aperta, aperta duro.
É verdade, chega por todos. Pedro, mais uma semana cheia de motivos interessantes para falar, e começamos lá pelo plano de apoio às famílias pelo nosso presidente Joe Biden.
Exato, Jorge. Um plano de apoio às famílias, a combinatória saúde pública e economia, aqui a ser discutidas como pano de fundo, e essa discussão no Capitólio tem trazido os republicanos e democratas a um certo encontro, mas começa a adivinhar-se que haverá um estímulo de $1,400 por pessoa. Claro, os republicanos são reticentes, defendem um valor mais baixo, defendem que este valor deverá estar associado a determinados mecanismos de impostos. Por outro lado, uma sondagem aponta que 7 em cada 10 americanos apoia o plano do presidente. Portanto, quase de certeza, nos próximos dias nós teremos maior clareza e, dentro em pouco tempo, teremos esta medida implementada.
Aqui uma pequena pausa só para dizer que estamos na WGFD 97.3 FM e também nos Açores na Rádio Atlântida e R80. Pedro, assuntos de imigração, reunificação de filhos e pais, a nova lei de imigração.
Jorge, a nova lei de imigração começa finalmente a desenhar-se, ao fim de anos. Os dois partidos reclamavam, não há uma lei de imigração, não há clareza, e efetivamente não havia. Finalmente começa a estabelecer-se uma série de princípios que permitem ver com clareza como é que nós podemos enfrentar a questão do dia-a-dia na América, que é a questão de haver imigrantes constantemente a chegar, de haver imigrantes, alguns em situação desesperada, no caso daqueles que estão em tendas, sem as mínimas condições no México, impedidos de entrar nos Estados Unidos, e claro, são pessoas, são famílias que estão a viver momentos dramáticos perante o país que se assume como o líder dos direitos humanos no mundo. Bom, nós não podemos, por um lado, defender estes direitos humanos para outros países quando, nas nossas portas, nós mantemos uma política que não seja de acordo com esta defesa dos direitos humanos. Ora, uma das questões mais importantes é exatamente a da reunificação de pais com filhos. Há cerca de um mês, e em resultado de algumas políticas da anterior administração, havia cerca de 611 crianças sem pais localizados. Isto é, na entrada da fronteira, estas pessoas ficaram separadas, filhos para um lado, pais para o outro, porque a anterior administração pretendia, com esta medida, criar um mecanismo de travão da entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Bom, tem havido um trabalho de localização dos pais, que não é fácil, porque por vezes os pais estão aqui nos Estados Unidos, outras vezes estão nos países de origem, em vários países da América Central e da América do Sul. O número baixou de 611 crianças para cerca de 500 neste momento. Portanto, já cerca de 500 crianças já foram localizados os pais. Isto é extremamente importante, porque ultrapassar esta questão da reunificação familiar é, de alguma maneira, dar luz verde àqueles que acreditam que a América é, de facto, um farol de respeito pelos direitos humanos.
Sem dúvida, não podemos reivindicar e sem dar exemplo, não é?
Exato, e aqui é o exemplo claro. Nós temos, de facto, que ter uma política imigratória, temos que ter uma lei de imigração clara, que funcione, para evitar situações em que os chamados ilegais ficam perfeitamente à mercê de terceiros, desde os intermediários que os trazem dos países de origem até os Estados Unidos, atravessando a fronteira ilegalmente. E, de novo, se é ilegal, é ilegal. E se é ilegal, tem que haver penas. Portanto, não pode haver mecanismos de ilegalidade que depois sejam respeitados em alguns casos, não são nos outros, criam uma situação de absoluta anomalia num país que é um dos países do mundo que recebe mais imigrantes. Portanto, nós precisamos urgentemente de ter uma lei da imigração que seja capaz de resolver estes problemas de imigrantes que entram nos Estados Unidos.
Será que durante o primeiro mandato de Biden vão conseguir passar a lei ou não?
Ô Jorge, se não conseguirem no primeiro mandato, dificilmente ele conseguirá no segundo. Porquê? Neste momento, Biden tem um apoio enorme da opinião pública. Embora haja, sem dúvida, pessoas que continuam, inclusive, a duvidar de que as eleições tenham sido corretas, tenham sido transparentes e de que não tenha havido, de facto, manipulação das eleições. Portanto, há uma sondagem recente que indica que entre os republicanos há cerca de 30% no lado republicano, no público americano que votou Donald Trump, cerca de 30% ainda acredita que houve manipulação das eleições. Bom, esta circunstância prova que há aqui ainda ressentimentos, e estes ressentimentos só com o tempo, só com, digamos, a prova real da capacidade de governação do presidente Biden podem ser resolvidos. Mas claramente há aqui necessidade de implementar imediatamente, com rapidez, as medidas que Joe Biden andou durante a campanha a fazer, digamos, o seu projeto, a construir o seu projeto e a fazer a sua propaganda para as eleições. Se Joe Biden não consegue fazer isso, a onda que está a vir pode imediatamente ir ao contrário. E eu creio que a prova de força de Joe Biden é este primeiro mandato. Ou ele faz o que disse que ia fazer, porque se ele não fizer agora, começa a ser desacreditado.
Muito bem. Vacinação nas comunidades. As coisas começaram a melhorar e há mais uma vacina a ser aprovada.
Exatamente, Jorge. Esta é a grande notícia aqui em Washington. O FDA acabou esta semana de aprovar, para casos de emergência, que é o primeiro passo, aprovou a vacina da Johnson & Johnson, e é importante reparar que, sendo uma vacina também com garantia de alto rendimento, apenas uma dose é necessária. Portanto, as outras duas vacinas, a vacina da Pfizer e a vacina da AstraZeneca, precisam de duas doses, precisam de condições especiais de temperatura. Esta vacina da Johnson & Johnson, uma dose apenas, garante a imunidade das pessoas. Portanto, tudo leva a crer que nos próximos dias, possivelmente na próxima semana ou dentro de um período curto, nós teremos uma terceira vacina no mercado e, claro, não só aqui nos Estados Unidos, como depois no mundo inteiro.
Pedro, há quem diga que o verão vai ser diferente, eu espero bem que sim, do verão de 2020. Qual é a tua perspectiva?
Ó Jorge, nós tínhamos perspectivas muito positivas de que a vacinação poderia resolver os nossos problemas com alguma rapidez. Na prática, nós estamos a ver que, quer aqui nos Estados Unidos, quer na Europa e sobretudo em países subdesenvolvidos, em África, América do Sul, o caso do Brasil, por exemplo, tem havido um atraso por várias razões. Olha, porque os planos de vacinação não têm funcionado como esperado, porque as vacinas não têm chegado em número suficiente, é o caso da AstraZeneca, que no caso da Europa vão reduzir para metade o número de vacinas que estava planeado para o segundo trimestre. Felizmente que a Johnson & Johnson aparece no mercado e agora vai haver uma terceira vacina, mas a expectativa de que seria um verão sem pandemia é provável que não seja totalmente correta. Vai ser, sem dúvida, um verão de abertura, mas talvez não seja ainda um verão definitivamente sem máscara.
Portugal, parece-me que está um bocadinho diferente dos Estados Unidos. Ontem o Presidente da República, professor Marcelo Rebelo Sousa, falou de novas medidas e, pelo menos até à Páscoa, a coisa tem que ser muito bem controlada.
Exato. Nós estamos, no caso de Portugal, nós exageramos em termos de convivência durante a época do Natal e passagem de Ano Novo, e estamos a pagar o preço. Ao mesmo tempo, há medidas de confinamento. Estas medidas de confinamento, que se esperava que fossem até o início de março, vão ser prolongadas até meados de março, possivelmente até mais. O que começa a ser claro, e de acordo com a visão do Presidente, é que estas estas medidas de confinamento irão ser aliviadas em função dos resultados. Isto é, em vez de haver uma abertura total, haverá uma abertura por sectores, e nomeadamente no sector do ensino, antecipa-se que ela venha a acontecer mais cedo do que em outros grupos, mas há tudo um planeamento faseado. Ó Jorge, quem aprende a lição não repete os mesmos erros. E efetivamente nós tivemos muito bom e muito mal no nosso comportamento perante a Europa. Tivemos uma fase inicial em que respondemos muito bem e depois tivemos uma fase terrível no final do ano passado em que respondemos muito mal. Agora, este segundo confinamento vem trazer-nos lições e até a própria opinião pública, apesar de ser, digamos, a mais castigada, os cidadãos são castigados com esse confinamento, a nível dos trabalhos, a nível da escola, a nível do acesso aos serviços, portanto, tudo isto está limitado. Nós vivemos autenticamente num estado de guerra e esta guerra contra a pandemia tem-nos ensinado que nós devemos regressar à normalidade, mas com muito cuidado e sempre verificando as hipóteses, porque o inimigo não dá tréguas.
É verdade, estamos com a visão de Washington e Pedro Bicudo na WGFD 97.3 FM e também na Rádio Atlântida nos Açores IR80. Por falar em Açores, agora aqui está mais uma boa notícia, fibra óptica transatlântica na base das Lajes.
Jorge, é uma expectativa e esta expectativa também vai pôr à prova a nossa capacidade de açor-americanos de trabalhar, eu diria, num projeto, neste momento é apenas projeto, e espera-se que haja, da parte americana, uma resposta positiva. No passado, a base das Lajes, que continuaram a ser, digamos, um instrumento fundamental, não só na defesa dos Estados Unidos, mas na defesa até da própria Europa, porque a organização do Tratado do Atlântico Norte engloba exatamente estes aliados. Portanto, não, os Açores e a base das Lajes não são apenas defesa dos Estados Unidos. É defesa da Europa, é defesa dos Estados Unidos, é defesa da NATO. Mas há aqui uma outra situação, que é, a base pode ser aproveitada também a nível de comunicações, a nível até de controle e de defesa contra ciberataques. Ora, se exatamente houver essa capacidade de internet ultra rápida através de fibra óptica, a base das Lajes pode ser também uma área de resposta e pode ser valorizada nesta relação entre Portugal e os Estados Unidos. O que é que se pretende? Nós, açor-americanos, exatamente por termos essa dupla condição de ser americanos e de ser portugueses, podemos ser porta-voz. E sendo porta-voz, nós conseguiremos, de fato, influenciar para que este projeto avance, que é, no fundo, uma coisa muito simples. Há ligações de fibra óptica entre os Estados Unidos e a Europa. O que nós pretendemos é exatamente que uma dessas ligações tenha um nó, tenha uma passagem na base das Lajes.
Sim, senhor. E agora vamos ao menos da semana.
Ó Jorge, o menos da semana, claramente, nós vimos ao longo do tempo que a pandemia ataca todos, mas a pandemia ataca sobretudo os mais pobres, sobretudo os mais isolados, sobretudo aqueles que, no fundo, são os mais prejudicados na vida. E, portanto, desde pessoas mais idosas, com menos rendimento, que vivem em áreas periféricas, a grupos étnicos, que são, por vezes, marginalizados, às próprias crianças, que por vezes vivem em condições miseráveis porque as famílias não têm condições para lhes poder dar mais. Estes são os que pagam mais pela crise. E nós não podemos ficar insensíveis a esta situação. É importante que nós tenhamos a clara visão de que esta crise, que ataca todos, prejudica, ataca, no fundo, vitimiza, mata, sobretudo, os mais fracos, do ponto de vista socioeconómico. E não devia ser assim.
É verdade. No lado oposto, há aqui também uma notícia muito boa no mais da semana.
Jorge, é uma maravilha quando a gente pode dar boas notícias.
Sem dúvida.
Vamos ter no verão, e isso vem um pouco ao encontro da tua pergunta, vamos ter no verão ligação da Lufthansa entre a Alemanha, Frankfurt e os Açores, São Miguel. Portanto, já é essa tal abertura antecipada, já é um sinal mais de que vamos ter um verão de regresso à normalidade. Os Açores precisam desesperadamente, e Portugal, peninsular também, precisam desesperadamente de que haja abertura, de que se comece outra vez a voar, que o turismo regresse e que a atividade económica recupere.
Muito bem, Pedro, está tudo contado. Voltaremos na próxima sexta-feira, à mesma hora, aqui na mesma frequência, WGFD 97.3 FM e também nos Açores, na Rádio Atlântida e R80. Um grande abraço, boa semana e, como tu dizes, haja sempre muita saúde.
É verdade, Jorge, é o bem mais precioso. Haja saúde, até para a semana.
A visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.